Bem-vindos ao Backlog Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogos.
Desculpa.
Obrigado por cortar o meu silêncio depois de nadar por este ato no mar de escuridão. Enquanto meus vizinhos, filhos da puta, estão fazendo festa em plena quarentena. Espero que eu não esteja vazando. Mas voltando, caso você não se lembre, depois de todo esse tempo passado, o que é o Backlog Game Club? Nós somos um clube, como se fosse um clube do livro, só que de jogos. Uma vez por mês, lá no grupo do Telegram, são sorteados um número X de jogos, dentre os quais são votados e escolhidos pelos membros do grupo. A gente vai botar na descrição do podcast o link para o grupo do Telegram para você participar das discussões, da votação e sugerir jogos. Bom, o jogo desse mês, como a gente pode ver pelo título do podcast, eu já desisti de tentar fazer surpresa, já que tá no título. O que é lógico. Então facilita a minha vida. O jogo do mês é Alan Wake. Finalmente! É março, né?
Finalmente.
Era o jogo de março, se não me engano.
Olha, era. Vamos ser bem sinceros aqui. O tempo faz algum sentido nessa quarentena? Não faz.
Não faz.
É verdade.
A gente talvez ainda esteja em março, né?
É, exato. A gente pode estar nem tão atrasado assim, porque a gente talvez entre em março.
Na real, a gente ainda está em março, só que a gente está sentado no quarto escuro, gravando, olhando para a parede, né? Uma cabana num lago.
Que isso? É a caverna de Platão lá? Tipo?
É.
Sobe das sombras, assim.
É uma mistura dela com a cabana do Alan Wake.
Mas recuperando o tempo perdido, eu vou apresentar nossos participantes. Contemplando as profundezas da escuridão da alma humana, Felipe Lins, Oli.
Eu tô olhando pro abismo e ele tá olhando de volta pra mim. Socorro.
E estocando pilhas como se não houvesse amanhã, Klebs.
O fato de você saber a história pelas páginas é um spoiler? Fica aí a reflexão.
E procurando páginas perdidas enquanto é stalkeado por uma garrafa térmica, seu host, Joaquim Ramos, o Joca.
Ela vai te pegar.
Garrafa o verdadeiro térmica. Vilão do jogo é a garrafa térmica. Bom, como eu já falei antes, o jogo desse mês é Alan Wake. Um jogo com uma fortíssima inspiração em livros de terror como Stephen King e outras obras de terror da televisão, como, por exemplo, Além da Imaginação, Twilight Zone. O antigo, por favor, não confunda com a porcaria que tá saindo agora. Klebs, faz favor pra gente e fala um pouquinho da ficha técnica do jogo.
Beleza. O Alan Wake, ele foi lançado em 14 de maio de 2010. Ele é um jogo exclusivo da Microsoft Studios, então, originalmente, ele saiu para Xbox 360 apenas. Porém, atualmente, ele saiu já pro Xbox One e pro PC. Então, você tem a... Ele tá no Windows aí, na sua Steam da vida também. Os desenvolvedores, eles foram a Redman Entertainment e a Nitro Games, mais especificamente a Remedy Entertainment, que é uma empresa de jogos já bem conhecida aí, que o Lins vai falar um pouquinho melhor sobre.
Bem, é isso mesmo. A Remedy, né, ela tem em sua composição o Sam Lake, que ele é o criador e escritor, produtor de diversos jogos, né? Como aí a gente tem o Max Payne, tem Control mais recente, tem o Quantum Break, que são títulos aí que estão no imaginário e são muito conhecidos dentro do meio gamer. E aí, junto deles está o Alan Wake, que seria aí o irmão, não sei se tão conhecido quanto, porque ele não é tão novo e também não tão famoso, mas pode ser que seja só uma impressão minha. Mas de qualquer maneira, depois que teve o hype do Max Payne, né, tipo, Max Payne foi a criação, foi ele que fez a galera ficar assim, caralho, o jogo novo do Sam Lake, o mesmo criador do Max Payne e tudo mais. E a ideia inicial era fugir da linearidade dos Max Payne, né, fazer algo realmente de mundo aberto. Mas aí, como o estúdio teve dificuldade em casar, tanto o gameplay de mundo aberto com essa história de action thriller que eles estavam querendo fazer, que é mais fechadinha, sabe? É uma dificuldade sempre pra quem quer fazer mundo aberto.
É muito difícil você poder encaixar o conceito de terror e ele não ser on rails, né? Vamos lá. aqui a gente fala tudo em português. É, sobre trilhos.
Eu não diria nem sobre trilhos, mas linear mesmo.
O terror, ele precisa do timing, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Pode continuar, Lins.
Pois é. E aí acabou que eles resolveram realmente voltar atrás, optar pra ter esse gameplay realmente linear de volta, mas eles fizeram uma escolha de uma estética de narrativa que simula capítulos de seriado, né? Eles conseguiram reutilizar um mapado desses assets, né? Desses elementos que eles criaram pro mundo aberto e acabaram criando esse jogo meio que um misto de que soa como o normal, mas tem alguma coisa diferente nele, né? E aí, como o Joaquim já mencionou, ele é muito influenciado pelo Stephen King e também tem influências do David Lynch, que é o criador da série Twin Peaks.
Sim, eu esqueci, tem referência. Na verdade, todos os jogos da... Desculpa o nome do estúdio.
Da Remedy.
Vão ser influenciados pelo, tanto pelo King quanto pelo David Lynch. Não apenas Twin Peaks, mas toda a obra do David Lynch. Isso fica muito claro mais pra frente no Control, que tem referências descaradas a Twin Peaks.
É, sim. E também entra aí nesse balaio o Neil Gaiman também, que eles também, o Sam Lake também usa ele como referência. E até uns escritores ainda mais clássicos, como o Hitchcock. É, uma coisa que é muito característica desse jogo é o que ele é recheado de referências. O cara falou aqui de Hitchcock, o mais que vem direto na mente é os pássaros, né? Você jogando o jogo, você sabe que diversos momentos você tá sendo perseguidos por uma revoada de pássaros.
Tem.
E são pássaros pretos, né? Que é justamente tirado do filme Os Pássaros, né? Do Hitchcock.
Sim.
E também o labirinto, né? Que você enfrenta mais pra frente, que é referência lá ao Iluminado do Stephen King. E tem outra coisa legal de referência, que é tem um policial no jogo que ele pega no pé do Alan Wake, né? O tempo todo. E ele fica debochando dele, chamando ele de vários escritores famosos. Chama ele de Hemingway.
Mas eu gosto que o jeito que a história é feita, assim, pra mim parece, eles tentaram muito ir pro lado meta da coisa, né? Tipo, é uma história muito meta, por assim dizer.
É,
tipo,
ele faz muita piada meta,
ele,
né?
Aceita, ele tem muita referência. Que a história básica, depois eu vou explicar, mas ele aceita que a história básica é um certo clichê de terror. Então ele não só aceita isso, ele aceita quão claro são as influências dele, e ele simplesmente para de ser ele não é uma paródia, ele não é uma parada. Ele aceita e vira uma deferência quase a esses escritores que ele homenageia. Ele faz essa homenagem tornando as referências muito claras. Você falou do Hitchcock, por exemplo, algumas aparições da Sombra, né? Persegue o Alan Wake, vão fazer referência a Disque M pra Matar e outras obras do Hitchcock.
E sim, é bem interessante isso. O que eu gosto muito do jeito que ele faz dentro do jogo é a mecânica dele de combate. Eu não sei se eu diria combate, mas é muito interessante, tipo, esses conceitos de luz e sombra sendo aplicados dentro do jogo,
sim,
né?
Sim, você enfraquece os inimigos. A gente, quando a gente for tratar um pouco mais das mecânicas e tal, a gente entra mais em detalhes sobre isso. Até porque, na minha opinião, é aí que vai morar a maior parte das críticas que eu tenho ao jogo. Até porque se a gente for ver a crítica que reagiu a esse jogo, ao Alan Wake, ela vai elogiar muito o visual, muito a questão sonora, a ambientação sonora, a narrativa, o ritmo do jogo, a atmosfera que ele cria, mas você vai ver que é meio que geral, não tem tanto apreço pelo gameplay do jogo. Ele é funcional, né? ele é muito funcional, tipo, ele não tem grandes defeitos, mas também ele não tem, na minha opinião, grandes destaques em relação a inovações ou até mesmo implementação de mecânicas mais interessantes. A gente vai deixar isso mais pra frente quando a gente for tratar desse assunto.
Antes da gente entrar na discussão do gameplay do jogo, eu vou falar um pouquinho da história, qual é o enredo. Sempre lembrando, caso você não tenha jogado o jogo, a gente vai tratar o jogo aqui com spoilers. A gente vai evitar spoilers mais pesados no primeiro bloco, mas quando a gente for pro segundo bloco, as nossas experiências pessoais, a gente vai tratar inclusive do final do jogo. Então a recomendação sempre é: jogue o jogo, discuta com o pessoal no grupo e tudo, então venha ouvir. Caso você não se importe com spoilers, continue ouvindo. Mas a nossa recomendação é que você aproveite o jogo e venha discutir com a gente com as suas próprias opiniões. Bom, a história do jogo conta a história do personagem homônimo que dá título ao jogo, Alan Wake, que é um escritor que tem passado por um longo período. Essa palavra vai doer, porque a gente, de hiato, ele tá passando por um bloqueio criativo.
Por quê?
Olha só, até a gravação desse podcast tá super meta, né? É, mas ele tá passando por um bloqueio criativo, e então a sua mulher, a Alice, posteriormente isso fica explicado mais claro, como ela tem essa ideia. Ela consegue uma cabaninha num lago, perto de uma cidadezinha bucólica, no que parece ser alguma coisa próxima com... Eu não lembro se eles chegam a falar qual é o nome, qual é o estado e tal, mas parece a região do Maine, nos Estados Unidos.
Acho que é a região de... Deixa eu ver aqui. É ali pelo Oregon, Washington, North Bend, por Astoria, por aí.
Norte do, na real, é um pouco no norte dos Estados Unidos, mas assim, ela tem uma cara das cidades do Maine, que o Stephen King usa bastante. Mas, de qualquer forma, a cidade se chama Bright Falls, e eles vão pra essa cabana. Chegando lá, ele faz questão de ficar um pouco escondido e tal, porque ele é um escritor conhecido, e ele começa um eventos estranhos, ele começa a encontrar pessoas esquisitas da cidade. E então, quando durante a cabana, acontece uma série de situações e a sua esposa desaparece. E conforme ele vai buscando a sua esposa, ele tem pesadelos e é perseguido por essa sombra. A sombra que parece lembra um personagem do livro inacabado dele.
Isso. Ainda tem também uma espécie de uma figura de uma mulher, né? Uma mulher, uma senhora, que o persegue na mente, né? Além de ele ter também uns episódios em que ele tá passando por uma espécie de TV, a TV liga misteriosamente e começa a exibir cenas dele em um ambiente, dialogando, pensando alto com ele mesmo, de como ele poderia vencer esse mal obscuro que ele não entende muito bem o que é.
É, e ele começa, enquanto ele vai tentando encontrar a sua esposa e provar às pessoas que ele tá sendo perseguido, que ele não tá sendo paranoico. Tem toda uma questão se ele estaria ou não sendo perseguido, e vai desenvolvendo a presença dessas coisas. Posteriormente, no segundo bloco, a gente discute mais o fim do jogo e a revelação real do que estava acontecendo.
Também tem a parte que eu acho que é a parte mais importante do jogo no quesito história, que é conforme ele vai procurando a esposa dele, ele vai achando páginas de livros, de escritos dele mesmo, contando o que vai acontecer, de uma maneira bem escritor mesmo, mas ele vai encontrando essas páginas de livros que vai quase como se fosse dando um spoiler, e aí entra muito da parte meta da história.
É, ele trabalha, ele utiliza o spoiler na própria obra como a maneira mesmo de fazer essa conversa, né, do personagem que tá vivendo as coisas no presente, mas ele já escreveu isso em algum momento, e ele encontra essas páginas, ele fica confuso porque ele escreveu no futuro, ele escreveu no passado. Tipo, é meio que um problema aí de tempo, que fica brincando com o jogador, né? Tipo, porra, acabei de passar por essa cena e acabei de encontrar o texto que descreve como foi aquilo ali, ou então acabei de encontrar um texto que descreve uma cena que daqui a um tempinho eu passo por ela e eu, caralho, era isso aqui que aquelas páginas estavam se referindo. É interessante essa questão de abordar, que não se trata de spoiler, mas é spoiler, né? Não deixa de ser, né? Revelação de elementos, mas é dentro da narrativa, porque ele tá tendo essa piração de que, caralho, de onde vem esses papéis, esses manuscritos? É meio pirado mesmo.
E parte disso também são partes, fica impreciso no primeiro momento, se não seria o tal livro que ele tava com bloqueio. Então ele não lembra de ter escrito essas partes do livro e etc.
Ele sabe que ele teve um apagão, né? Que ele sumiu por alguns dias. Ele não se recorda do que aconteceu durante esses dias. E aí, após ele acordar nesse apagão, ele começa a encontrar esses papéis. Aí que ele fica pensando, poxa, eu escrevi isso enquanto eu estava apagado. Em que momento eu escrevi isso? Ele mesmo não sabe de onde veio.
Agora vamos tratar um pouquinho sobre a jogabilidade, já que a gente já estava querendo entrar. Lembrando, né, o jogo é um jogo de 2010, então assim, ele vai respeitar limitações da época. Ele é do Xbox 360, PS3, já tá indo para duas gerações atrás. Mas ele faz um bom uso, por exemplo, ele foca muito no uso de luz e sombra. A tecnologia de luz do jogo, hoje em dia, ela não parece nada demais, mas pra época ela fez um ótimo uso de partícula, de reflexão, de luz e sombra, que não era tão bem trabalhado até então, e requer um nível de processamento. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre programação de jogos, mas requer um bom uso de processamento, hoje, tanto que é o que mais tem investido nessa nova geração, né, com ray tracing, etc. Mas ele sofre problemas muito claros no quesito de ser um shooter, né? Porque ele é um jogo de terror, mas ele ainda é um shooter. você usa a lanterna e usa as armas.
Eu ainda acho que ele tem muitos problemas no jogo de terror também, né? Mas tudo bem, a gente conversa isso mais pra frente.
Mas o momento é agora mesmo, porque justamente como a gente tá tratando do gameplay, é deixar claro, as mecânicas dele são simples, como um jogo de shooter, né? E ele é um misto de ação e terror, né? Suspense de thriller, né? Que é o termo mais adequado. E o que acontece é que a ação não é desenfreada como um jogo de ação comum, né? Tem alguns elementos em que você precisa fazer algumas poucas explorações, e tem uns momentos mais lentos em que você precisa conversar com o pessoal, só caminhar, chegar do ponto A ao ponto B para poder pegar alguma coisa, mas ela corta o ritmo que seria de ação o tempo todo com esses momentos mais de tensão, né? E aí que eu, pessoalmente, eu sinto falta no gameplay do Alan Wake de alguns elementos que são comuns do gênero de terror, do gênero de horror, suspense, coisas assim. Que são, por exemplo, puzzles para você poder resolver algumas coisas. Tem, até existem alguns, mas eles são com uma implementação um pouco, seria largada, eu diria. Elas não são muito bem colocadinhas, eu não acho elas tão bem executadas, sabe? E eu acho elas rasas. Talvez seria essa maneira de colocar. Elas não são algo como, por exemplo, a gente tinha no Resident Evil, na época do PlayStation, que eram até um pouco mais complicadas. Mas a gente também não tem algo como, por exemplo, Amnésia, acho que é Amnésia, que é um jogo que é o tempo todo de puzzle, né? Não tem combate. E na parte do combate ele é super simples, é mirar a luz, fazer o pessoal enfraquecer e depois meter bala no nas sombras, nas coisas.
Ele, ao mesmo tempo que ele tenta criar um elemento de terror, né? Porque você precisa ser muito mais fraco que os seus adversários. Afinal, se você pode derrotar o inimigo, não é terror. É aventura. O inimigo precisa... Um dos elementos do terror é você precisa estar sendo perseguido por um inimigo muito maior do que você. É, isso varia de...
E não deixa de ser, né? Porque apesar de você derrubar os capangas, as pessoas que são meio enlouquecidas que estão atrás de você, mas ainda assim você não consegue se livrar do mal que é intocável, que ele não é palpável. Sempre tem uma sombra vindo atrás de você, sempre tem objetos sendo levantados.
Ele acaba não passando pra você como jogador na mecânica. Narrativamente você sabe o que tá acontecendo, que aquela sombra, e por mais que ele destrua mil dos inimigos, ela continua voltando.
Ele é um jogo que você não pode fugir.
Que você nunca pode fugir, ninguém acredita em você. Esse elemento tão lá na narrativa. E eu gosto muito da narrativa de suspense que o jogo faz. Ele é uma ótima série. Quando a gente transporta isso mecanicamente como um jogo de terror, por mais que, por exemplo, a Amnésia seja simplésimo, ele faz isso de uma maneira muito competente, tá? Você não tem como se defender e por isso você tem que ficar correndo, e isso causa a mecânica aliada da narrativa. Nesse caso, depois de um ponto, acaba no problema do Resident Evil 456. Você já é o Rambo.
É meio que isso.
Depois de um ponto, você já dominou a mecânica do jogo e você derruba hordas de soldadinho de sombra como se não houvesse amanhã. E acaba a narrativa de terror. Seria muito melhor ser perseguido por um único inimigo muito forte, sabe?
Eu acho engraçado isso, que ele faz uma coisa da... Você tem a mecânica das lanternas e tal, e recurso. Mas que não funciona em boa parte do tempo, porque você tem que pegar as lanternas, e quando você usa elas no inimigo, você vai gastando elas. Você vai gastando pilhas da sua lanterna. Só que você chega num ponto que você tem tanta pilha e você não se importa mais. Saca? Você não tem que gerenciar nada, você tem tanta munição, você tem tanto recurso, que o terror foi embora, porque você, como você mesmo falou, Joaquim, você vira Rambo. Você consegue jogar luz em inimigos e acabou, e é isso, saca? É bem... Eu não sei explicar, mas a parte de terror dele não me convence, saca?
Você diz, não te convence no gameplay ou na narrativa?
Eu acho que existe uma falha muito grande entre gameplay e narrativa. Na narrativa ele tenta te colocar como sendo uma coisa quase Lovecraftiana, saca? Um monstro que você não entende e que você não enfrenta. Você só tem que, tipo, sobreviver a isso. Mas no gameplay você tá jogando luz dos inimigos e atirando nos caras e acabou, saca? É quase como se a narrativa e o gameplay foram criados por pessoas diferentes, saca?
Por favor, o nosso acadêmico aqui, o nosso bacharel, por favor, poderia usar o termo rebuscado pra isso, Lins, por favor?
Na verdade, eu não sei se tem um termo específico.
É dissonância ludonarrativa. Que é uma palavra chique pra dizer que a mecânica não encontra o
não,
que tá...
Não, mas não é isso. É porque eu não sei se eu concordo nesse sentido, porque é como eu tô te falando, apesar de você... É como se a gente pensasse, voltasse a essa questão do Lovecraftiano, a gente tem como ser... É esse terror. É,
eu gostaria só da gente não usar o termo Lovecraftiano, porque ele não encaixa bem no Lovecraftiano.
Então vamos pegar essa questão cósmica.
Eu só não quero dar a vírgula enorme pra explicar por que não é.
Não tem problema, mas vamos pegar essa questão de uma coisa cósmica ou algo que é intransponível, que você não, né, não é palpável, e que essa escuridão domina... essas pessoas, né, e que elas te atacam. Então você até consegue por meio de um projétil, né, no caso com as armas de fogo, você consegue parar e até meio que entre aspas, destruir algum desses receptáculos dessa sombra. Mas você jamais consegue extinguir a sombra, porque ela sempre vai estar te acompanhando, dominando outras pessoas, dominando objetos. Então, tipo assim, você tenta escapar, você até consegue derrotar ali naquele momento, mas ela vai voltar. Então eu sempre sinto isso, a tensão tá constante. Não, eu não enxergo a dissonância por esse motivo. Você vence aquela batalha, mas a guerra não. Você pode até ter derrubado aquele, sei lá, tem um momento que tem um trator, que esse trator tá possuído pela escuridão. Você consegue parar o trator jogando luz nele, bem muito, até ele parar. Mas...
Assim, com perdão da... Você percebe com Resident Evil 6 é isso?
É, tipo... Sim, você tá parando um trator, saca? Não, tipo...
É, assim, no início do jogo, você tá muito com uma lanterna com 3 pilhas e uma pistola com 5 balas. E um revólver com 5 balas, sabe? E ali naquele momento, você sabe que você vai ter que correr, mas você não corre mais do que os inimigos, então você tem que calcular quanto você vai derrubar pra conseguir correr pra chegar na primeira parada. Só que rapidamente isso é suplantado. Tem uma hora que você pode chover bala.
Tem uns momentos que você tem do seu lado, tipo, uma espécie de repositório de munição infinita. Então simplesmente você fica lá, volta e pega mais. É, tipo, descarrega e pega mais.
É, então,
porque
exatamente.
Na verdade, o lance é que a conservação de recursos... que é tradicional do gênero de terror, né, de que a gente estava até comentando, ela vai ser meio que destruída, acho que seria isso, talvez essa dissonância que a Klebs mencionou, seria justamente por você não ter que conservar recursos. Recursos, eles são praticamente infinitos, então é meter a bala e correr, você não tem momentos em que você precisa se esconder, que você precisa adotar um stealth, é basicamente bala, 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 o tempo todo. Corre, atira, corre, atira, corre, atira, corre, atira. E o ritmo do jogo vai seguindo todo esse formato. Você não tem momentos em que você tenha uma quebra, que você tenha ritmos diferentes, que você tenha mecânicas diferentes. Esse eu acho que talvez seja a minha maior crítica. E eu não sinto isso como uma dissonância como foi a descrição. Eu sinto mais como uma falha. É uma falha, pra mim é uma falha, porque eu não consigo sentir o terror em relação aos meus recursos, mas ao mesmo tempo eu sinto de, porra, eu tô derrubando esses caras, mas eu não me livrei ainda da sombra que vai continuar me perseguindo. Eu posso derrubar esses caras, então, mas daqui a pouquinho tem de novo.
Posso dar um exemplo de um próprio jogo da série? Digo, do próprio estúdio. Eu vou usar Control, por exemplo, como exemplo, que... Só uma pequena vírgula aqui na discussão. O Alan Wake foi sugestão minha. Eu botei na lista e foi votado. E eu fiz campanha pra cacete. Porque eu queria jogar Control. Aí eu queria fazer a ordem. Então eu queria jogar Alan Wake antes de jogar Control. Porque eu sabia que tinha uma vaga conexão.
Foi literalmente um stepping stone, né? Pra você jogar Control, tipo...
É, eu precisava de uma desculpa. Eu tinha começado Alan Wake algumas vezes e não terminado. Então eu precisava de uma desculpa pra poder terminar Alan Wake e jogar Control. Mas é Control, ele não é um jogo de terror. Ele tem uma ambientação um pouco de terror, uma ambientação de suspense ali, ele faz alguns momentos, mas ele consegue fazer uma coisa melhor que Alan Wake, que é, em teoria, um jogo de terror, num momento, por exemplo, na ambientação, não no combate. O combate foge completamente disso. O combate dá a sensação de superpoder. Mas quando você encontra determinados elementos aberrantes do universo de Control, ele é tão estranho que ele te dá uma sensação de horror pela estranheza. Ele faz o conceito do que chama no horror moderno do elemento do outro, né? Que é o outro, a casa fantasma, por exemplo, que seria o horror que Alan Wake é. Que Control também é. O Control é muito mais claro que ele é a casa fantasma. Mas o que eu quero chegar? Quando você encontra determinado. Tem um determinado, você encontra um corredor de pedra com uma cordinha de abajur. Quando você aperta uma vez, acende a luz do corredor. Duas vezes, apaga a luz do corredor. Quando você aprende a terceira, pã, e você vai parar no outro lugar. Só que é muito rápido e a música troca. E entra aquele letreiro clássico do Control. Só que é tão aberrante essa choque que você tem um susto sem ser um jumpscare. Você tem um susto porque você não tá esperando. Falta em Alan Wake elementos assim, que complementem a narrativa de tiro pra aberrante. Você sabe que a atmosfera, a música, a narrativa toda é de terror. Mas quando você tá comandando o Alan, você não tem esses elementos aberrantes que vão te trazer um incômodo do outro, da casa fantasma.
Uhum. Parece que eles pegaram, tipo, eles tinham uma ideia muito boa ali, que era replicar essa ideia dos livros de terror, né? A inspiração muito clara de livros de terror. Só que faltou traduzir isso melhor, saca? Parece que teve um problema na hora de traduzir isso, porque quando você como você mesmo falou, Joaquim, a narrativa é muito terror, o gameplay não é. Quando você controla o Alan Wake, você muda pra uma ideia completamente diferente, saca? A conversa.
Você vai pra Max Payne.
Você vai pra Max Payne, exato.
Boa.
Tipo, eu sinto que eles não fizeram a transição adequada, sabe? Eles ainda estavam muito presos em produzir Max Payne. Então, por mais que Max Payne também tenha uma narrativa cinematográfica e tal, do cinema, da literatura noir. Perdoem o meu francês horroroso. Não, mas a palavra é francesa mesmo. Ele complementa o machão americano com a pistola na mão resolvendo tudo, sabe? Faz sentido dentro da parada. Agora aqui não resolve, não complementa, sabe? Fica discrepante.
Então, é meio estranho, tipo, porque parece, de novo, parece que eles não tinham entendido direito muito o que eles queriam, né, com essa história. Mas, falando agora dos pontos positivos, a história como em si, apesar de ser, tipo, ok, ela é bem boa quando ela tem alguns pontos que ela pega que é bem, bem interessante, tipo, ela tem pontos da história que você realmente, tipo, o terror dela tá mais em você não saber o que tá acontecendo durante boa parte do tempo, né? Então acaba sendo bem interessante a forma como eles fazem isso, né? Tipo, durante muito tempo do jogo você fica sem saber o que tá acontecendo. Eu acho que vai revelar mesmo o que acontece lá pro último capítulo do jogo. Mas, é verdade, tem que falar sobre isso. Ele faz aquela coisa estúpida de privilege on Alan Rick. É muito... Por quê?
Vamos descrever um pouquinho disso agora no segundo bloco, quando a gente for falar das nossas experiências com o jogo. Agora no nosso segundo bloco, eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência do jogo. A gente falou bastante sobre nosso ponto de vista sobre a mecânica do jogo, sobre como ele funciona, mas agora a gente vai falar um pouco como foi jogar, como nos sentimos jogando.
Uhum.
Já que eu interromper você pra passar o bloco. Você quer começar, Klebs?
Pode ser. Cara, eu tenho que dizer que quando eu comecei a jogar esse jogo, eu tava muito entretida. Não me leve a mal, fiquei muito entretida durante uma parte do jogo. Mas teve vários pequenos pedaços que eu comecei a me tirar da experiência de uma forma. Esse fato de você ter, por exemplo, o privilege a um Alan Wake, saca? Tipo, nossa, cara, isso me tirava de uma forma.
Só pro caso alguém não ter jogado, desculpa.
Sem problema.
Só pra dar uma vírgula aqui. Os capítulos começam com Previous, com anteriormente em Alan Wake, e terminam com no próximo capítulo. E como se fosse um seriado, ou uma novela, ou o que quer que seja. Então ele faz essa narrativa como se você estivesse assistindo um seriado de terror, lendo uma série, uma novela, etc. Ele faz essa brincadeira de metalinguagem. Sim,
isso seria ótimo se fosse um momento de tipo, ok, você para aqui e você continua depois, enquanto você continua, a gente faz isso anteriormente, né? Tipo, se você for parar o jogo. Mas o que acabou acontecendo comigo é que eu terminei esse jogo literalmente duas jogatinas, saca? Eu tava com muito tempo livre, eu fui lá e joguei, tipo, várias horas. Então o que aconteceu é que eu vi essa porra acontecendo na minha frente várias vezes. Eu não vou parar de jogar! Para! Jogo!
Engraçado, eu tive uma experiência contrária. Eu acabei jogando um capítulo por vez. Eu jogava quase um capítulo por dia e tal. Então quando eu entrava no próximo capítulo, era o save, eu parava e ia fazer outra coisa. Pra mim, ele funcionou a narrativa de capítulo. Eu entendo que ela é problemática pra caramba. Eu vejo que, por exemplo, se eles tivessem feito, quando você desliga o jogo, ele dá uma prévia do que tá vindo, e quando você liga, ele recapitula o que você já fez. Mas isso pra programação da época seria um absurdo. Hoje em dia, tentaram fazer e não deu certo. Então, assim, 10 anos depois, ainda não conseguiram fazer isso de maneira adequada. Porém, eu entendo, mas pra mim funcionou, porque, como eu falei, eu joguei um capítulo por vez. Então, acabou que pra mim foi como assistir um seriado.
Nossa.
É aquela diferença entre assistir um seriado e fazer um grid watch, né? Fazer uma maratona.
Sim, sim.
No meu caso, eu vou ficar meio justamente nesse entremeio aí. Eu acho que ele não é problemático. Parece que eu tô só batendo no jogo, o podcast inteiro. Mas eu tenho que dar a César o que é de César. Eu não acho problemático essa estrutura em episódios e com esse previously. Porque a estética que eles quiseram adotar, eu acho que isso é justamente o que reforça essa estética. E vai conversar também com o easter egg, né, do Twilight Zone que tem no jogo, né, que é o Night Springs, que são os episódiozinhos de que são pra você brincar um pouquinho, são easter eggs mesmo, que conversam com essa estética de capítulo. Agora, o grande problema justamente nele é que meio que o jogo me encaminhou pra jogar no formato episódico, porque eu acho que cada capítulo é muito cansativo. Eu jogando, muita gente falou muito bem do ritmo desse jogo, eu disse assim, não achei. Pra mim o jogo foi cansativo, cada, tipo, eu começava um capítulo, eu começava, isso aqui é interessante, legal. Aí é pro meio do capítulo, cara, ok. Quando chegava perto do final do capítulo, cara, eu não aguento mais, eu quero passar um pouco, quero parar um pouco. Eu terminava o capítulo, eu disse, tá bom, eu vou sair, eu vou parar de jogar, e amanhã ou mais tarde eu continuo o próximo capítulo, que é muito cansativo. O ritmo é tiro, conversa. Eu gosto de, às vezes, você ter que parar um pouco pra resolver um puzzle, pra pensar um pouco, uma coisa, e não é a proposta aqui dentro do Alan Wake. A proposta dele é como se houvesse uma certa urgência. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo, explorando uma coisa. Eu tenho que salvar a minha mulher. Então, se tem um maluco dizendo que eu tenho que ir pra uma fábrica abandonada, eu vou pra uma fábrica abandonada e eu vou tentar chegar onde ele quer. Claro que aí eu poderia colocar puzzles que fossem, tipo, ambientais, né? E o jogo funciona com esses puzzles ambientais, mas são fraquíssimos, na minha opinião.
Nossa, né?
Mas é bem isso. O ritmo do jogo, pra mim, é cansativo. É tiro, conversa,
o tempo todo. Eu acho que uma coisa que me incomoda é que ele... Você falou isso de o ritmo cansativo e tal. Eu tenho uma coisa de que, tipo, durante cada capítulo ele faz uma coisa de tipo, ah, eu vou te apresentar alguma coisa, saca? Por exemplo, eu vou te apresentar um trem que, tipo, o trem, tipo, movido pelas sombras que te ataca. Só que ele faz isso o capítulo inteiro. O capítulo inteiro ele foca uma mecânica e vai nela. Só que ele faz isso, cada capítulo, cara, tem fácil
de 40 minutos a uma hora, saca? Tipo,
eu
assim...
Eu nem diria de mecânica, porque mecânica é mais a questão de ação que o jogador desempenha dentro do jogo. Não é bem isso. É como se ele te trouxesse um elemento novo, não necessariamente uma mecânica. Nesse aqui, vou ter determinado ponto e ele vai ficar te perturbando durante todo esse capítulo. Eu não acho isso... Exploração disso, conceitualmente, não acho isso ruim. Mas no jogo, ele ficou cansativo. A implementação dele no jogo, pra mim, ficou mais cansativa. Não sei se é porque o jogo foi muito feliz em conseguir me trazer tanto estresse emocional por conta da tensão que o jogo provoca, ou se realmente é porque ele já estava cansativo e chato de continuar. Eu tendo a ir mais por isso. Apesar de eu adotar essa postura de dúvida que posso levar a uma interpretação mais positiva, na real, a minha sensação que eu estava quase o tempo todo era de cansativo mesmo, de já tá chato isso. Não de caralho, eu tô muito nervoso, eu preciso... Caralho, eu tô cansado de tanto nervosismo. Não era. Não era a tensão que me deixava cansado. Era justamente o gameplay que, na minha opinião, estava no limite do enfadonho.
Sim. E tem uma coisa de, tipo... O jogo coloca, tipo, é importante você coletar as páginas. Ele coloca isso desde o começo. Importante você coletar as páginas. Aí você faz isso de uma maneira episódica, tipo, obrigar o jogador a jogar um capítulo inteiro pra pegar uma página que ele esqueceu. Inclusive que ele faz isso muito, tipo, uma coisa muito chata, que é... Tem certas páginas que só vão ser desbloqueadas se você jogar ela numa dificuldade maior.
Nossa, eu odeio isso. Sério. Gente, pra eu que não consigo nem descrever. Que, tipo, não consigo descrever o quanto eu odeio isso, porque tudo bem.
Mas, assim, com perdão da vírgula, a gente tem que lembrar que o jogo é de 2010.
Ah, mas 2010, sim, macho. Aqui, não é 1990, mas, mano. Aí,
era nessa... isso é antes da discussão sobre... Cara, a discussão sobre... Que a gente já teve aqui também sobre dificuldade, sobre regulação de dificuldade, ela é bem mais nova, ela é bem mais moderna.
Não sei se ela é tanto moderna, sabe? Porque, na verdade, não é nem a questão da modulação da dificuldade que é o problema aqui. O problema é eu te dar uma opção pra jogar o jogo no normal, e aí, beleza. Mas se você quiser pegar as páginas que faltando, você vai ter que... O problema é nem ter que jogar no difícil. Porque aí, beleza, a gente vai, joga no difícil, o jogo se torna um pouco mais chato, mais trabalhoso de avançar, mas é passável, é contornável. O problema é rejogar. Se o jogo já é cansativo, se torna ainda mais, tá entendendo? Em alguns momentos eu ficava chateado de ter que ficar falhando porque eu tentava fugir, não dá pra fugir. Ou você luta, ou você não consegue fugir porque os bichos te alcançam.
Isso é um problema seríssimo pra um jogo de terror. Porque a fuga deveria ser a sua opção primária. Você deveria ter que lutar escolher lutar deveria ser a escolha estratégica errada, sabe? Não fugir ser a escolha estratégica que você toma em determinados momentos. Ele tinha que favorecer você conseguir fugir, ainda que fosse difícil.
Sim. É engraçado isso aqui, porque pra mim, eu tenho a coisa de, tipo, ele parece muito... Parece que ele tem um sério problema nisso, de, tipo, ele não quer ser um jogo de terror, saca? É meio isso.
Eu vou bater nessa tecla do advogado aqui. Não, vou vestir aqui, peraí, eu tô de terno aqui, pra ajeitar aqui a gravata. Na minha opinião, é uma das coisas que é um dos destaques positivos de Alan Wake, apesar da execução não ser tão boa. Eu acho que é justamente uma das coisas legais dele, é ele fugir do clichê de jogo de terror, de thriller, né, com a ambientação de horror, em que ele traz um híbrido, ele é um ação thriller, ele não chega a ser um jogo de terror dentro dos padrões tradicionais, mas ele também não é um jogo de full ação sem nenhum tipo de história. Ele tem uma história boa. Eu até tendo a ser mais benevolente com o jogo, encarando ele como um jogo de ação com ambientação de horror, do que um jogo de horror que falhou porque colocou ação demais. Tu tá entendendo? Como você inverter essa expectativa, essa lente que tu tá utilizando pra enxergar o jogo, pode fazer você ter uma visão mais benevolente dele. Não que ele seja um terror falho. Ele é um jogo de ação que vai além do roteiro superficial de um jogo de ação. É assim que eu enxergo ele.
Bom, vou aproveitar essa deixa e entrar com a minha experiência no jogo. Eu tive bastante problema no início, porque eu justamente enxerguei ele como um jogo de terror. Então, eu tentava resolver as coisas como se resolveria num jogo de terror. Amnésia, coisa do gênero. Evitando combate, estocando recurso, correndo. E é um pouco frustrante. Você não consegue correr. Você não consegue se esquivar, checkpoint, ou eliminar um ou dois inimigos e fugir. Você tem que eliminar a porra toda pra ir passar, ir eliminando e tal. E até eu mudar a minha cabeça pra pensar nele mais nesse aspecto, demorou um pouquinho. É. E eu senti essa questão dos capítulos serem longos e cansativos também. Eu vejo muito isso de... Jogos da época dele têm esse problema, sabe? Eu vejo muito isso dos outros jogos da época. Eu joguei agora. Eu joguei em 2020. Eu joguei 10 anos depois. Eu tinha que ter essa noção. Ele não responde mal pra época, mas ele responde mal pro dia de hoje. O boneco se comporta de maneira meio esquisita, a mira é meio esquisita, a lanterna não tem muito peso, não tem resposta, você não sente o impacto. Eu sei que falar impacto da luz é foda, mas ainda é um jogo. Sim. Ainda é um jogo, você ainda precisa sentir o impacto pra você ter uma resposta de que você consiga controlar. Então, eu sinto que isso vai mal, assim, ele se move mal. Isso evoluiu bastante nos jogos do gênero ao longo da década. Porém, ainda assim, na minha experiência, assim, quando eu joguei com bastante calma. Eu joguei pegando as páginas, eu joguei lendo as páginas, eu joguei parando pra assistir os Night Springs, né? O programa tipo Twilight Zone que tem, por sinal são bem maneiros. Toda a atmosfera do jogo me envolveu muito. Em algum nível, eu sinto que eu gostaria muito mais do jogo como uma série de TV que eu estaria assistindo, ou assistir o jogo, do que jogar. Só que como eu joguei levando muito tempo cada capítulo, eu terminava bem cansado. Levava uma hora e meia, sei lá, em cada capítulo. Porque eu parava realmente pra procurar as páginas, pra procurar as garrafas, pra assistir os Night Springs. Então...
Nossa, eu fazia questão. Toda vez que aparecia Night Springs, eu abri um sorriso também. No rosto. Eu quero muito parte. Ver o que vai vir aqui.
Era a melhor parte do jogo. E é legal que ela sempre faz um paralelo. O programa Night Springs, no começo, ele parece ser meio aleatório, mas você vê, conforme você vai avançando no jogo, você vai vendo que ele vai fazendo vários paralelos com o que o protagonista tá passando. Uhum. Né, com o que o Alan Wake tá passando. São várias. Às vezes ele joga um conceito pra você que, tipo, mais pra frente você fica tipo, ah, então é isso.
Naruto. Todo, né?
Aí ele dá também algumas respostas de soluções do jogo e tal. Às vezes ele brinca um pouco com a narrativa, né? Ele te dá uma explicação de uma coisa que você ainda não teve, depois ele vai te dar a resposta ali na frente. Mas o Night Springs, ele já deu aquele conceito antes. É bem interessante, sim. Vale pra quem não jogou, pro caso você ter ouvido, não se interessou por jogar e tal. Vale a pena pelo menos procurar os Night Springs. Eles são bem divertidos. São muito bem feitos. O que eu queria dizer. Toda essa atmosfera do jogo é muito bacana. A gente tá batendo muito na jogabilidade, mas ele é um jogo com uma narrativa bem competente, bem interessante, bem diferente da época dele. Então, assim, é uma parada... Foi um jogo que me entreteve, mesmo eu tendo problemas. Imagino que alguém que seja melhor em jogos de tiro ou tenha mais costume com jogos do gênero vai ter menos de problemas e menos dificuldade. Vai ser um jogo até bem rápido. Porém, essa foi a minha experiência.
Então, eu tenho a coisa que, assim, tem esses jogos, né? Sempre tem esses jogos que eu olho pra eles e falo, isso seria tão melhor se fosse uma série? E Alan Wake é um desses, saca? Tipo, se ele fosse uma série, eu assistiria, tipo, com muito gosto, saca? Mas, não, ele...
Mas ela teria que ser dirigida pelo David Lynch.
É, sim,
saca? Mas eu gosto que foi feita, sabe, assim, apesar de todos esses defeitos que a gente tá colocando e tal, e que realmente é um contrassenso. Você vendo as notas do jogo, tipo, não necessariamente notas numéricas, mas os apontamentos, o hype que muita gente tem com Alan Wake, você fica assim, porra, parece um negócio bem maior do que é. E muitas vezes eu me pego pensando, né? Esse jogo, ele tem uma coragem muito forte em fazer algo diferente, mas ele não necessariamente é um jogo excelente. sensacional em matéria de gameplay. Ele é... O sensacional dele vai ficar por parte da ambientação. É aquela coisa que a gente falou no comecinho. O que a crítica justamente elogiou nele é o que ele traz de mais interessante para o gênero de ação, né? Que aí eu tô enxergando ele como gênero de ação. E talvez seja o que ele faz de mais legal. Porque se a gente for pegar realmente na parte de gameplay, eu vou ficar sempre na mesma opinião de vocês. Sempre colocando um monte de defeito que é inviável, é inevitável.
Ele tem esses problemas. É claro que tem a desculpa muito da época, né? A época que ele era e tal. Mas tem a coisa que, tipo assim, parando pra pensar, ele é de 2010. The Last of Us é de 2013 e, não tem metade desses problemas, saca? Eu acho que não é tanto o problema da época, e sim o problema da empresa.
Eu vou concordar contigo, e é justamente o que eu discordo da afirmação do Joaquim, quando ele diz que tem que entender a época. Na minha opinião, na época, em 2010, tinha jogo melhor. Tinha jogo de ação, de terror, com elementos melhores, mas que juntasse, casasse, é aquela coisa. Ele nem é um jogo foda de ação e nem é um jogo foda de terror, mas ele é uma mistura interessante dos dois.
Mas ele é
isso,
assim...
É isso que eu vou sustentar. Sim. E na época não tinha nada igual em relação à mistura, mas tinha coisa boa e muito melhor em relação a cada, tanto de ação quanto de terror. É isso.
Só batendo no meu próprio argumento, eu queria lembrar que tem um jogo mais novo que faz o que ele deveria fazer melhor.
Qual?
BioShock é de 2007.
Nossa, é verdade, BioShock.
Então, BioShock
é um ótimo... É verdade.
Não, eu tô dando a prova pra acusação, né? Mas...
Eu tô dando meu próprio contra-argumento, né?
Eu tô aqui do meu lado aqui, em cima do meu púlpito aqui, só sorrindo.
É necessário ser justo.
Do meu lado da bancada aqui, só alegria.
Eu ainda acho que é preciso ser... Que eu ainda acho que ele é um reflexo da época que ele foi lançado e do escopo que o estúdio tinha pra lançar o jogo. Porém, mais uma vez, fazendo justiça, o BioShock faz o que ele deveria fazer bem melhor e é de 2017. E é de 2007.
Então,
BioShock 1, sendo bem claro, tá?
Mas é interessante isso, realmente, porque, de novo, apesar, pra mim, pelo menos, eu vou colocar aqui a minha experiência, ele não é um jogo nem bom, nem de ação, nem de terror. Ele é uma ótima experiência narrativa. Pra você acompanhar a história dele, se você jogar, pelo menos o que eu digo, a história dele é muito boa. Todo o resto é meio meh. Não é ruim, mas é meh.
É.
Acho que a gente pode ir pras conclusões, não?
É, totalmente.
Sempre no nosso terceiro bloco, nós trazemos as nossas conclusões, as nossas interpretações, o nosso consenso sobre o jogo. Eu gosto de dizer que a gente costuma terminar com uma única chamada, aquela capa, chamada que iria para a capa do jogo, aquela frase de efeito que exprime a opinião do podcast, que iria, entre aspas, a frase e Backlog Game Club, sabe? Então, assim... Aqui que a gente vai debater o nosso consenso sobre o programa e tentar fechar essa frase. Eu acho que uma coisa que a Klebs falou agora no final do segundo bloco, eu acho que pra mim é o que resume. Apesar de todos os problemas que a gente encontrou no gameplay, ele ainda é válido pela experiência narrativa que ele tem.
Pois é.
Particularmente pela experiência narrativa que ele foi na época... em jogos, sabe? A inclusão definitiva do jogo como narrativa cinematográfica, sabe?
A gente tem, eu acho que não seria muito a ele, mas sim ao movimento como um todo nos anos 2000, dos anos 2010 e tal pra frente. A gente tem jogos muito mais com narrativas cinematográficas como Control, The Last of Us Part 2, etc, etc. Eu acredito que boa parte seja devido a ele em si também. Tipo, não só a ele, mas a todo esse movimento que existiu durante esses anos, né? E ele mostra muito bem isso, eu acho.
É. tem o Uncharted de 2007, que também é muito cinematográfico, mas...
Eu não diria que é dele, porque, na verdade, se a gente for arrancar lá atrás, a gente tem um Metal Gear Solid no PlayStation 1, que já era muito... E aí, talvez, por não ter essa referência, por não gostar do Kojima, eu até entendo... eu até entendo que você não tenha resgatado nele, mas eu diria que nós temos jogos cinemáticos até mais antigos do que o Metal Gear Solid. Então, é difícil você colocar graças aqui e dar, tipo assim, eu acho até um pouco temerário você tentar apontar e dar um crédito a um jogo ou outro por algo que acontece. Não, não só a você, né? Não só criticando esse seu último ponto, Kleber.
Sim, sim.
Mas isso de uma forma geral. Sempre eu acho muito complicado você atribuir a um jogo específico um mérito que impactou toda a indústria, sabe?
Não, não,
tipo assim, há casos em que você vê, como por exemplo, você falar de Minecraft e falar de jogos de tipo, de brincadeira, de construir, eu até entendo você atribuir ao Minecraft, mas quando a gente vai tratar, sei lá, cinemático, uma coisa tão mais aberta, sabe? Pra gente poder dar esse crédito para o Alan Wake...
Mas eu sinto que ele fez parte do Zeitgeist. Nossa, eu lembro da época.
Sem dúvida, sem dúvida.
Ele foi parte do... Ele, junto com a Uncharted, junto com outros, assim... Eles vão consolidar o Zeitgeist ali da virada dos anos 0 pros anos 10. Uhum. Pra década de 10, sabe? Nos jogos. E que é... Ele foi parte... Dos degraus da escada dessa discussão. Porque eu lembro muito de quando começou essa discussão de, do jogo tá virando cinema, ou da narrativa de cinema nos jogos, etc. O Alan Wake era muito referenciado, junto com o Uncharted. Por mais que o Uncharted tenha sido um jogo muito mais famoso, o Alan Wake, ele foi parte dessa referência
não,
também.
E eu não só eu diria lembro isso, como eu diria que ele é uma resposta... justamente da Microsoft a questão dos jogos da Sony. Como a Sony tava com ela tem meio que o domínio do mercado em relação aos jogos cinemáticos, os jogos cinemáticos de maior popularidade são da Sony, eu acredito que justamente o Alan Wake foi uma tentativa, foi uma iniciativa da Microsoft de investir um pouco nesse mercado, de adentrar nesse mercado cinemático, para trazer algo para meio que bater de frente, ou para se juntar à Sony nesse panteão aí de grandes jogos. Uhum. E aí é que eu acho que ele foi um bom representante, mas ele ao mesmo tempo ele não se destaca, eu não colocaria ele lá como um dos melhores desse subgênero, sabe? Eu não colocaria ele como um dos melhores em matéria de qualidade nesse sentido, sabe? Mas um esforço muito bom, um esforço louvável e que é algo de positivo que eu recomendaria para outras pessoas jogarem, apesar de eu pessoalmente não ter tirado todo o prazer que outras pessoas mencionaram, né? Como eu até comentei, tem muita gente que endeusa esse jogo, que fala muito bem, que é muito hypeada por ele. Eu fui esperando um jogo até um pouco melhor do que eu encontrei, mas acabei, não deixei de me decepcionar um pouco, porque eu achei que faltou justamente alguma substância nele pra deixar ele mais sólido.
Pra mim, eu vou concordar com o Lins, só vou colocar aqui que, tipo, pra adicionar o one-liner, que eu acho que qualquer pessoa deveria jogar ele pra entender aonde a gente tá no nível de jogos cinematográficos, né? Eu acho que se a gente tem jogos tão cinematográficos hoje em dia, não é só graças a ele, mas graças a muitas outras, tipo, mas graças a esse quase movimento, né, que existiu nos jogos. Eu acho que é interessante você conhecer para entender o movimento como um todo.
E eu até vou dar um último ponto que acho que fecha totalmente a minha opinião sobre ele, é justamente de que ele trouxe uma pegada diferente que jogos cinemáticos da Sony não exploravam. Quanto jogos cinemáticos da Sony, eles têm, às vezes, uma pegada um pouco mais focada, não sei dizer se em aventura, acho que seria isso. Melhor colocando assim, mais em aventura, exceto mais pra frente, quando a gente foi ter o The Last of Us, que ele já foi tratar um pouco mais da questão de paternidade.
The Last of Us, ele ainda é muito... aventura.
Mas ainda assim, por mais que seja, ele tem uma pegada que vai focar num aspecto de paternidade, sabe? Um pouco mais complexo, ele é um pouco menos É porque quando a gente fala de aventura, eu imagino algo mais shonen, sabe? Mais de vamos partir uma aventura e tal, e vou buscar alguma coisa. Não é nesse sentido. Eu acho que ele já é um pouco mais maduro em relação, por exemplo, o Uncharted ou, sei lá, Tomb Raider. Eu acho que ele é mais maduro nessa questão de aventura. E aí, quando a gente passa para o Alan Wake, ele já é uma pegada completamente diferente. Ele já vai explorar um gênero que é pouco explorado por parte dos jogos de ação. E acho que daí a maior contribuição dele é essa. É ele sair dessa questão de aventura. Ele não é um jogo de aventura, apesar de ser, entre aspas, um action adventure. Você poderia te chamar de action adventure. Ele não é um jogo nesse sentido, de aventura. Ele é um jogo de conflito, né, e de muita exploração do horror, do terror, do thriller, e não das outras pegadas que a gente tem de Uncharted, de Tomb Raider, de Metal Gear Solid. Ele não é nesse sentido de aventura, ele vai ser mesmo algo inovador do ponto de vista de temática, sabe? É essa a minha última contribuição, é essa.
Bom, pra eu concluir que, apesar das falhas de mecânica dele, eu ainda acho ele válido pela narrativa de série dele, pela construção do universo do Alan Wake, que é muito interessante, pela ambientação, particularmente se você é fã de coisas como Twin Peaks, se você é fã das obras do Stephen King, são as principais referências. Se você é fã desse estilo de terror e suspense, ele é muito válido, porque ele é uma boa execução dele, apesar de algumas falhas dos jogos. Eu acho que você, mesmo com as falhas, dá pra conseguir relevar ele e ir até o final. Ainda que você não consiga relevar as falhas, assiste ele no YouTube. A história é muito boa. E ele é um ótimo degrau. Eu ia usar Stepping Stone, né? Mas ele é um ótimo degrau, ele é um ótimo trampolim pra outros jogos parecidos, né? Como o próprio Control. Foi bastante interessante jogar ele antes de jogar Control. Com isso a gente encerra o jogo desse mês, que é o Alan Wake. O jogo do mês que vem, votado pelo grupo. Lembrando, nós temos o grupo do Telegram, vai ter o link no post. Se junta lá para participar das discussões, para poder sugerir jogos, para poder votar. Para poder votar comigo quando eu quiser mudar o rumo da votação, que eu sempre perco. É a primeira vez que eu ganho
uma
porra.
Não, pera aí, não vem com essa não, porque meu jogo já foi para votação umas 7 vezes... E não foi escolhido. Então, não vem com essa não, que eu tô sofrendo mais aqui.
Eu preciso mover pessoas pra gente ainda poder falar de Yakuza aqui, tá? A despeito do Lynch fazer campanha contra.
Não, ele vai ter que jogar Yakuza sim. Eu não. Eu tô doido pra jogar Yakuza. Eu acho que eu realmente acho que quem sofre nessa história é a Klebs, que faz muito tempo querendo emplacar o The Talos Principle.
Eu tô querendo muito. E ninguém vem, velho.
Próxima vez sortear Talos Principle, eu faço campanha junto. Tá sem injusto. Exceto que seja com Yakuza. Aí
a prioridade é Yakuza, né?
A prioridade sempre vai ser o Majima.
Eu concordo, vá. Eu iria pro Yakuza também se fosse o. Se o meu jogo fosse pra fila também, velho.
A prioridade sempre vai ser o Rushman do que é o Majima. Então, desculpa aí, Klebs. Vamos lá. O jogo do mês que vem, se tudo der certo, é Undertale, que foi o votado. Então, até. Tentem jogar, participem, é um bom jogo. Então, por favor, tentem jogar pra participar das discussões. Nos vemos mês que vem. Klebs, quer deixar aquele jabazinho inédito, onde as pessoas podem te encontrar nos outros lugares, nos outros projetos?
Claro. Bom, eu tô sempre no Twitter, como @klebs781, onde eu falo de basicamente tudo que vem à minha cabeça. E basicamente eu converso com todo mundo por lá. Tem sido a minha rede social primária lá. E também, eu também faço parte da Câmara Obscura RPG, onde a gente joga jogos de RPG de gênero, voltados pra terror, suspense, investigação, entre outros tipos. A gente tá vindo com Alien... a gente vai vir com o jogo Alien nas próximas semanas. Então, se quiser acompanhar uma história de terror espacial, vem com a gente. E é isso.
Bom, Lins, por favor. Por favor, jogue em cima da mesa o seu currículo vital, seu currículo Lattes, por favor, para os nossos ouvintes.
Joga o seu link do LinkedIn, tá ligado?
É, bota o seu LinkedIn de 4 páginas, por favor, pra
na
gente.
Na verdade, eu tô bem humildão, cara. Eu tô bem humildão. Toda semana eu tô fazendo pelo jornal O Povo o A Semana em Jogo, que é um podcast
humilde.
Que a gente.
É porque ele tá humilde. Ele tá no jornal. Eu esqueci que.
Mas, é porque a gente, morta, a gente começou agora, tá. A gente ainda é pequeno, por isso que eu tô falando. Mas toda semana a gente tá lá no A Semana em Jogo, falando sobre, comentando, né, fazendo uma espécie meio um jogo rápido, fazendo um comentário sobre as notícias que a gente seleciona durante a semana. E, eventualmente, aparece um novo cast post aí, a gente tá em ato. Eu tenho que, infelizmente, lembrá-los que a gente... Tem episódios desde 2013, então alguns deles ainda estão válidos, apesar de que tem que respeitar a época, né? Mas nós estamos em hiato no Cash Potion e vocês me encontram no próprio Twitter como O Felipe Lee. Eu mudei recentemente para O Felipe Lee para deixar tanto o Instagram quanto o Twitter tudo unificado, né? Então
vocês dois
é isso aí.
Vocês dois mudaram o Twitter, né?
Olha só. Ex-surfer de trem, né? Que agora é o do...
É porque o meu anterior é da época de cosplay, é da época de evento.
O seu anterior, toda vez que eu ouço ele, a minha cabeça começa automaticamente a tocar Radiohead Creep, tá ligado? Tipo,
McCree.
É bem antigo daquele Twitter, então já não se refere mais a mim. Então quase ninguém me conhece mais por aquele apelido, então eu tive que trocar.
Uhum.
E vocês podem me encontrar tanto no meu Twitter, que é a rede social que eu mais uso, @eissurferdetrem, tudo junto. Uhum. E toda semana eu participo do podcast Zoneando no Zona E. Então vocês podem ir lá me ouvir, ser zoado pra caramba, lá onde eu sou semanalmente depressivo e sem esperança na vida, ao contrário da energia e vitalidade que vocês veem aqui, o que me leva a várias cobranças das pessoas. Por que, que lá você é feliz?
Por que você é feliz? Aí,
eu me sinto como um marido que tem duas famílias e volta pra casa e a esposa me cobra. Lá você é feliz, aqui você é esse resto. Entendeu? Fico, porra.
Eu sou a outra. Ou
no futebol, né? No futebol você é outra pessoa, você só é feliz com seus amiguinhos do futebol. Lá eu sou cobrado, né? Mas...
Ai, o Thiago, esse cast deve sofrer com a gente metendo pau.
Aqui eu sou o host, aqui eu posso me vingar. E até mês que vem, joguem Undertale. Um abraço, até mês que vem.
Até.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Felipe Lins.